Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para compor a mesa, ocupar lugar na mesa, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, vereador Naum Passos. Também já aproveito a oportunidade para registrar a ausência do vereador João Martins, por motivo de saúde, e também do vereador Tarles Santos. Peço a todos para ficarmos de pé para ouvirmos a execução do hino do município. Passo a palavra à primeira secretária Lorena para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui trabalhando em prol da nossa amada Guadalupe. Cumprimentar aqui o presidente desta casa, vereador Adão. Cumprimentar o vice-presidente, vereador Naum, cumprimentar a vereadora Vanusa e aproveitar o ensejo para parabenizá-la, já que ainda estamos no mês de março, essa mulher guerreira que tem trabalhado também aqui juntamente conosco, cumprimentar o vereador Amadeu Júnior, cumprimentar o vereador Dr. Dilson, cumprimentar o vereador Domingos Martins. E cumprimentar aos amigos que estão conosco nessa noite, na pessoa da Dona Pequena. Sejam muito bem-vindos. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da segunda ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura 10/3/2025, às 19h55. Encerramento 10/3/2025, às 20h50. Mesa diretora, presidente Adão Moura, PSD. Primeiro vice-presidente Tarles Santos, PSD. Primeira secretária Lorena Antunes, PSD. Lista de presença na sessão: Adão Moura, PSD. Amadeu Júnior, MDB. Domingos Martins, PSD. Dr. Dilson, PSD. João Martins, PSD. Lorena Antunes, PSD. Naum Passos, PT. Tarles Santos, PSD. Justificativas de ausências na sessão: Vanusa Monteiro, com problemas de saúde. Expedientes. Abertura da sessão. O presidente Adão Moura, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino municipal, lidas e aprovadas as atas das sessões realizadas no dia 17 de fevereiro. Correspondências recebidas. Lido o convite da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, alusivo ao 36º aniversário. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Amadeu Júnior, que dispõe acerca da remissão de foro de imóveis enfiteúticos municipais e da outras providências. Lido o projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Dr. Dilson, que institui o programa Educação do Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino fundamental do município de Guadalupe, estado do Piauí. Matérias do expediente. 1. Requerimento número 1/2025. Requeiro ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, a sanção do projeto de lei de minha autoria número 01/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa Transporte pela Vida para atendimento de paciente em tratamento de saúde, e número 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa Alimento pela Vida para atendimento de pacientes em tratamento de saúde, ambos aprovados por unanimidade na sessão de 7 de dezembro de 2020 e encaminhados à Prefeitura através do ofício número 37/2020, de 8 de dezembro de 2020. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado: aprovado. 2. Indicação número 6/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a realização de mutirão de limpeza nos bairros da nossa cidade de forma sistematizada. Autor, Lorena Antunes. Votação simbólica. Resultado: aprovado. 3. Indicação número 7/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, que seja disponibilizado novamente o odontólogo plantonista no Hospital Municipal de Guadalupe. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado: aprovado. 4. Indicação número 8/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja contratado para atender nas unidades básicas de saúde um neuropediatra, para atender nossas crianças pelo menos uma vez por mês em cada posto de saúde. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado: aprovado. 5. Indicação número 9/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a sinalização horizontal e vertical e redutores de velocidade, tartarugas ou quebra-molas na PI 218/BR-135, próximo à entrada do projeto Platôs de Guadalupe, como também na estrada que passa em frente à CIP, pois a mesma não tem nenhuma sinalização viária. Autor, Lorena Antunes. Votação simbólica. Resultado: aprovado. 6. Indicação número 10/2025. indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de sinalização nos cruzamentos das proximidades do Mercado Central e nas proximidades da residência do senhor Pedro Sá, autor João Martins. Votação simbólica, resultado aprovado. Indicação número 11 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de faixa de pedestres e redutores de velocidade em frente às escolas municipais Alexandrino Mouzinho, Olindina Silva, Raimundo Nonato e Hipólito Araripe. Autor João Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 8. Indicação número 12 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a abertura da rua Afonso Alves Cardoso, próximo ao senhor Raimundo Bezerra, até as proximidades do cemitério local. Autor João Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 9. Indicação número 13 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento no trecho da rua Elísio Mouzinho, próximo à casa do senhor Nenê Machado. Autor João Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 10. Indicação número 14 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, a implantação de Bolsa Formação aos estudantes de baixa renda que frequentam curso técnico ou de nível superior. Autor Naum Passos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 11. Indicação número 15 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a construção de uma quadra de areia para voleibol no bairro Cruzeta, ao lado da quadra de esportes da praça. Autor Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 12. Indicação número 16 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a disponibilização de refeições para os pacientes em tratamento de saúde que estão na Casa de Guadalupe, em Teresina. Autor Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 13. Indicação número 17 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, a disponibilização de lixeiras a cada 500 metros na estrada que inicia no aeroporto até o fim do paredão. Autor Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 14. Indicação número 18 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a criação de um cronograma sobre a distribuição de água na zona rural pelo carro-pipa. Autor Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 15. Indicação número 19 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a revitalização das praças do bairro Coqueiro e da Vila Parnaíba. Autor Naum Passos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 16. Indicação número 20 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o conserto da estrada que liga o bairro Coqueiro à Vila Boa Esperança. Autor Naum Passos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 17. Indicação número 21 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a realização de serviço de terraplanagem na estrada que liga o cemitério do bairro Bela Vista ao bairro Coqueiro. Autor Lorena Antunes. Votação simbólica. Resultado aprovado. 18. Indicação número 22 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria de Infraestrutura, a continuidade do calçamento na rua Raimundo Figueiredo, indo do encontro com a rua I em direção à rua Veríssimo Gabriel até o encontro com a Avenida dos Irrigantes no bairro Cruzeta. Autor, na um passos, votação simbólica, resultado aprovado. 19. Indicação número 23 de 2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação do calçamento da Rua da Eta, na Rua da Eta, no bairro Vila Parnaíba 140. Autor, na um passos, votação simbólica, resultado aprovado. Lista de presença na ordem do dia: Adão Moura, PSD, Amadeu Júnior, MDB, Domingos Martins, PSD, Dr. Dilson, PSD, João Martins, PSD, Lorena Antunes, PSD, Naum Passos, PT, Tarles Santos, PSD. Matérias da ordem do dia: 1. Projeto de resolução número 2 de 2025. Institui a carteira de identidade funcional dos vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Autor, mesa diretora. Votação nominal: sim. Sim, 8. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado, sim. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais: Adão Moura, sim. Amadeu Júnior, sim. Domingos Martins, sim. Dr. Dilson, sim. João Martins, sim. Lorena Antunes, sim. Naum Passos, sim. Tarles Santos, sim. Oradores das explicações pessoais: 1. Amadeu Júnior, MDB. 2. Dr. Dilson, PSD. 3. Domingos Martins, PSD. 4. Lorena Antunes, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Adão Moura declarou encerrada a presente sessão.
Pergunto se algum das senhoras e senhores vereadores deseja fazer alguma alteração na ata. Declaro a ata aprovada. Passo a palavra à secretária para fazer a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 11, de 24 de março de 2025. Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Os vereadores que a presente assinam, no uso de sua função legislativa, tendo em vista a necessidade de adequação das previsões contidas na Lei Orgânica quanto ao mandato da mesa diretora, alterando-se a redação prevista no caput do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. O artigo 83 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. O mandato na mesa diretora será de 2 anos, permitida uma única reeleição para os mesmos cargos em eleição imediatamente subsequente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Guadalupe-Piauí, 24 de março de 2025. Justificativa. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Guadalupe tem por objetivo permitir a recondução, uma única vez, do mandato da mesa diretora da Câmara Municipal. A possibilidade de alteração da Lei Orgânica e a permissão para reeleição dos componentes da mesa diretora possibilitará, sem dúvida, que as atividades legislativas sejam realizadas de forma contínua, bem como a mesa diretora poderá demonstrar suas ideias e metas à frente da administração do Legislativo de forma mais sólida. Por outro lado, é pacífica atualmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de uma única reeleição da mesa diretora. São esses os argumentos que nos levaram a apresentar esta proposta de emenda à Lei Orgânica. Esperamos receber o beneplácito do plenário, aprovando-o em sua totalidade. Autores da proposta: Lorena Rocha Antunes, Naum Passos e Vanusa Silva Monteiro. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Lorena Rocha Antunes. Projeto de lei número 01/2025. Dispõe sobre a denominação do prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil de Josélia Figueiredo e adota outras providências. O excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, prefeito municipal de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil no bairro Centro de Guadalupe passa a denominar-se Maria Josélia Fernandes Figueiredo. Artigo 2º. As despesas relativas à execução da presente lei ocorrerão por conta das dotações próprias previstas na lei orçamentária suplementada, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 24 de março de 2025. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Lorena Rocha Antunes. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta Câmara o presente projeto de lei dispondo sobre a denominação do prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil. Propomos para esse Centro de Referência da Educação Infantil passe a denominar-se Professora Maria Josélia Fernandes Figueiredo. Trata-se de uma justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Maria Josélia Fernandes Figueiredo nasceu no dia 18 de abril de 1958 na cidade de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, casada com José Adolfo Fernandes Figueiredo. Formada em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização em Literatura Brasileira Portuguesa. Foi professora da Rede Estadual de Ensino, lecionando as disciplinas de Português, Literatura e Redação. Também foi professora da Rede Municipal de Ensino, das disciplinas Português e Redação. Desde que chegou em Guadalupe no dia 1º de fevereiro de 2001, tem contribuído com relevantes serviços prestados à educação do nosso município. Esteve à frente da direção da Escola Municipal Centro Educacional Ebenezer Gueiro, CEDEG, nos anos de 2002 a 2004. Teve seus serviços reconhecidos, recebendo o título de cidadania guadalupense em 25 de agosto de 2018. Era coordenadora da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino quando faleceu em 30 de junho de 2023. O que mais chama a atenção é que a professora Maria Josélia Fernandes Figueiredo sempre foi uma pessoa de bem, de conduta exemplar, representando um modelo a ser seguido pelos guadalupenses, quer como mulher, cidadã, honrada e trabalhadora, cumpridora fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedora da justa homenagem que, com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Esperamos que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa nobre casa de leis. Solicitamos que a presente proposição seja apreciada consoante lei orgânica municipal e regimento interno desse parlamento e, por final, sua aprovação. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Naum Passos. Indicação número 06/2025. Guadalupe, Piauí, 12 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o estudo de viabilidade para o reajuste salarial, reposição da inflação dos servidores municipais de nível técnico e nível superior, como também a valorização salarial dos motoristas do SAMU e das ambulâncias do Hospital Municipal. Justificativa: é de conhecimento geral que os servidores municipais de nível técnico e de nível superior estão há quase 20 anos sem reajuste salarial. Isso prejudica os servidores, pois os seus vencimentos estão muito defasados em relação ao piso de cada categoria. Os motoristas dos veículos de atendimento de urgência e emergência precisam também de uma valorização salarial. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Indicação número 05/2025. Guadalupe Auí, 13 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, junto ao Departamento de Obras contra a Seca, DENOX, a perfuração de poço artesiano na localidade Atoleiro, na zona rural do município. Justificativa: disponibilizar água potável aos moradores da referida localidade. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Indicação número 06/2025. Guadalupe, Piauí, 17 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a revitalização das praças no bairro Vila Parnaíba. Justificativa: melhorar as praças de lazer para os moradores do referido bairro. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Indicação número 07/2025, Guadalupe, Piauí, 17 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reforma do ginásio Simorelda Passos de Moraes, no bairro Vila Parnaíba, como também a construção de uma quadra de futebol de areia ao lado do ginásio e a construção de um passeio com academia ao ar livre. Justificativa: promover a prática esportiva de nossos jovens e atividades físicas para jovens, adultos e idosos, contribuindo com a saúde pública em geral. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos. Indicação número 08/2025. Guadalupe, Piauí, 19 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a doação de um terreno para a Associação de Moradores do bairro Vila Parnaíba. Justificativa: a Associação de Moradores do bairro Vila Parnaíba necessita de um terreno para a construção de sua sede, por isso solicita essa doação. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Indicação número 09/2025. Guadalupe, Piauí, 19 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de mutirão de emissão de carteira de identificação nacional nas escolas no município. Justificativa: a nova carteira de identidade nacional, CIN, é um documento confiável, seguro, disponível em formato físico ou digital e possui número único nacional, o CPF. Além disso, a CIN tem padrão, fluxo de emissão e de dados de identificação oficiais em todo o país. Desta forma, suspende o uso de informações divergentes na identificação do cidadão. O mutirão de emissão levará a equipe e os equipamentos da identificação nas escolas. Dará oportunidade aos estudantes acesso ao CIN, né? CIN. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Indicação número 10/2025. Guadalupe, Piauí, 19 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reativação do Centro de Convivência dos Idosos no bairro Coqueiro. Justificativa: a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Domingos Martins Neto. Indicação número 09/2025, Guadalupe, Piauí, 13 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de paradas de ônibus e recuperação das paradas em frente ao estádio Júlio César e da praça ao lado da unidade básica de saúde no bairro Cruzeta. Justificativa: os estudantes ficam ao relento na espera do ônibus para irem à escola. As paradas que ficam na praça, ao lado da unidade básica de saúde, no bairro Cruzeta, já caiu a proteção de chuva e sol, e é em frente ao estádio, ameaça cair. Precisa de solução rápida para evitar acidentes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Domingos Martins Neto. Indicação número 10/2025, Guadalupe, Piauí, 13 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a disponibilização de caixas de contenção de água para as localidades Limoeiro e Atoleiro e demais que precisem. Justificativa: a população da zona rural precisa do apoio do poder público para ter água potável em suas localidades. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Lorena Rocha Antunes. Indicação número 04/2025. Guadalupe, Piauí, 24 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de espaço coberto, uma espécie de capela, no cemitério local de Guadalupe. Justificativa: proporcionar um local apropriado para que as famílias enlutadas e os líderes religiosos possam realizar as cerimônias.
Vou colocar em votação, vou pedir para a secretária ler o parecer do projeto de autoria do vereador Dr. Dilson. Após a leitura do parecer, vou colocar em discussão e votação.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 02/2025. Parecer ao projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Dilson Barbosa Gomes, que institui o programa Educação no Trânsito nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Guadalupe, Piauí. Relatório: trata-se o presente de projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Dilson Barbosa Gomes, que institui o programa Educação no Trânsito nas Escolas da Rede Municipal. Da previsão legal: o presente projeto de lei recebeu parecer jurídico, anexo de admissibilidade e constitucionalidade. Votos: em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim.
Projeto de lei de autoria do Dr. Dilson em discussão. Projeto de lei de autoria do Dr. Dilson em discussão. Com a palavra o Dr. Dilson.
Senhores vereadores, presidente Adão Moura, vice-presidente Naum, secretária Lorena, nosso vereador Vanusa, vereador Amadeu Júnior, vereador Domingos, e a vocês que tanto nos honra pela presença de todos que estão aí para a nossa reunião. Meus senhores, nós estamos vendo cada dia quantos acidentes na nossa cidade. E nós temos que fazer alguma coisa para parar, porque quase todos os dias aqui na cidade é uma demanda muito grande de pais e mães chorando porque perdeu um ente querido. O Hospital Tibério Nunes, às vezes, está lotado de guadalupenses. Nós estamos colocando esse projeto de lei para a compreensão de todos os nossos pares e a população em geral, que nós necessitamos de implantar nas escolas, não somente nas municipais, mas também na estadual. Isso fazendo reuniões entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria e as escolas estaduais. Porque onde está o jovem? Nós estamos vendo à noite como está o trânsito em Guadalupe. Esses jovens levantando pneu de moto, motos andando sem sua sinaleira ligada, seus faróis ligados e os acidentes só somando. Mães chorando, pais chorando, familiares chorando por perda ou pela inutilidade do filho, um jovem. Mas aí não é somente nós que temos a responsabilidade em estar mostrando para a população. Os próprios pais têm que estar junto conosco para que nós possamos fazer com que não haja esses acidentes em nosso município. A gente vê, o que adianta sinalização, quebra-molas nessa cidade? Não está adiantando nada. Então vamos colocar primeiro lá a educação acima de tudo. Por isso que nós estamos colocando esse projeto através da educação na escola. E eu quero que cada um de vocês seja multiplicadores desse nosso projeto. Quando um jovem sem habilitação, com estado de embriaguez, for detido pela polícia, nós vereadores, nós não temos que estar em porta de cadeia tirando motocicleta que está parado lá, não. Está retido na delegacia, não. Porque nós estamos dando cobertura cada vez mais a acidentes. Então, os pais são altamente capacitados para dominar os seus filhos em suas residências. E as educadoras estão para orientar. Saber o que são leis do trânsito. Saber que o trânsito mata. O trânsito deixa defeitos físicos irreparáveis. O trânsito deixa mãe, pai, filho chorando. E nós não queremos isso. Então nós estamos clamando à população que nos ajude para que as nossas escolas tenham essa matéria, tenham sempre voltado à educação no trânsito. E vocês juntos, nós juntos, nós fazemos parte desta sociedade. Vamos olhar para este projeto de lei. É duro, porque todos os adolescentes gostariam de andar de moto, mas será que ele está educado no trânsito? Vamos observar bem e prestem bem atenção, abram o coração de vocês e verifiquem que esse projeto de lei, para cada vez mais possamos ter nossos filhos sadios, e sadios através da educação no trânsito e com o auxílio dos pais. Os pais são importantíssimos para isso. Esta é a minha justificativa. E gostaria de todos participassem. Vocês são também os multiplicadores. Chegar ao seu amigo, seu parente, e falar sobre isso. Frequentem também, os pais têm que frequentar as escolas. Porque quantos adultos também não estão aí provocando os acidentes por embriaguez, por não conhecer as leis do trânsito, por não reconhecer as sinalizações, por não respeitar quebra-molas. É o que mais nós estamos vendo aqui na nossa cidade. São minhas palavras, presidente, para esta noite.
Mais algum vereador? Eu quero só cumprimentar o vereador Dr. Dilson, dizer que o programa de educação no trânsito nas escolas é uma forma da nossa juventude, nossos jovens, adquirir mais conhecimento sobre o trânsito e, portanto, a nossa cidade, no futuro bem próximo, poder estar evitando muitos acidentes no município de Guadalupe. De tal forma que eu cumprimento Vossa Excelência, Dr. Dilson, pela iniciativa. E, nesse momento, o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Dilson está em votação. Como vota a vereadora Vanusa?
Eu voto sim.
Como vota o vereador Amadeu Júnior?
Voto favorável.
Pode falar e votar, Domingos.
Boa noite a todos. Cumprimentar os nossos colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, aos nossos amigos aqui presentes na nossa sessão. Quero dizer ao doutor Dilson que o projeto dele é de grande valia, né, para a sociedade de Guadalupe, principalmente para os nossos estudantes. Isso é um problema que já vem acontecendo há muitos anos, a gente vendo, acompanhando, realmente vendo pais e mães de família sofrendo por perdas, por falta de iniciativa de uma educação no trânsito, nas escolas do município de Guadalupe. Então, é de grande valia a gente aprovar esse projeto e acompanhar, né, e cobrar dos órgãos públicos para que eles possam atuar. Não é só nós aprovar aqui e engavetar. Vamos cobrar para que seja cobrado realmente nas escolas esse projeto para botar em atividade. Né? É isso aí.
O voto.
Ah, voto sim.
Doutor Dilson.
Voto sim.
Vereadora Lorena.
Em primeiro lugar, parabenizar o doutor Dilson pelo projeto, de suma importância, e dizer que eu voto sim.
Vereador Naum.
Favorável.
Pergunto se as senhoras e senhores vereadores desejam mudar o seu voto. Projeto de lei aprovado. Nesse momento, eu vou passar o parecer do projeto de lei de autoria do vereador Amadeu Júnior, Lei número 01 de 2025, de autoria do vereador Amadeu Júnior, parecer para a primeira secretária fazer a leitura. Em seguida, nós vamos colocar em discussão e votação.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 03/2025. Parecer ao projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe acerca da remissão de foro de imóveis enfiteúticos municipais e da outras providências. Relatório, trata-se o presente de projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe acerca da remissão de foro de imóveis enfiteúticos municipais e da outras providências. Da previsão legal, o presente projeto de lei recebeu parecer jurídico, anexo de admissibilidade e constitucionalidade. Votos. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 24 de março de 2025.
Projeto de autoria do vereador Amadeu Júnior em discussão.
Senhores, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lorena, Adão, Naum, Vanusa, vereador Dilson, Domingos. saudar também a população em nome do ex-vereador Martinez. Esse projeto de lei de minha autoria chama Remissão de Fogo de Imóveis Enfiteúticos, visa corrigir um erro que ainda persiste nos imóveis de Guadalupe. Veja bem, o Código Civil de 1916, que já foi revogado e substituído por um outro código em 2002, era quem previa os títulos de aforamento e os contratos de enfiteuse. Então, basicamente, 70% a 80% dos imóveis de Guadalupe, como no resto do Brasil, todos eles vieram a partir desses títulos de aforamento ou contrato de enfiteuse. O problema é que esses títulos de aforamento, eles não dão a titularidade definitiva, que a gente chama de domínio definitivo do chão, da superfície, do solo. Então, o que acontece? A pessoa que recebeu, levou a cartório, registrou, é como se ele tivesse recebido aquele terreno a título de um comodato, um empréstimo, algo que não era definitivo. O cartório registrou, porém, a pessoa, comparavelmente, é dono daquilo que edificou sobre o solo, e não aquela área. Em 2002, houve uma mudança no Código Civil, onde extinguiu-se esses contratos, títulos de aforamento, e então surgiram os contratos de superfície, justamente para corrigir essa imperfeição. E corrigiu-se. Então, a partir de então, as pessoas passaram a ter sim o domínio definitivo e absoluto. Porém, aqueles terrenos doados desde 1916 a 2002, que são a maioria dos nossos, praticamente quase todos em Guadalupe, estão nessa situação. Mas quais são as implicações e consequências deste problema? O problema é que realmente você não é o dono definitivo daquele lote. Por exemplo, se você vai buscar um financiamento da casa própria na Caixa Econômica Federal, ela não vai querer porque você não é o proprietário definitivo. Se você vai fazer uma reforma, também não. Se você quiser ceder hipoteca para adquirir um negócio, também não. Então, visando corrigir isso aqui, nós propusemos essa lei no sentido de que apenas são 8 artigos. Eu vou ler apenas os mais, digamos assim, mais importantes, para ficar bem claro para os colegas. O interessado na remissão de fogo deverá formalizar um requerimento junto à Prefeitura Municipal. Claro, acostando um documento que comprova que ele já tem aquele título. Significa dizer que é optativo, não é obrigatório. Assim, por exemplo, se seu Zé prefere regularizar para ter o domínio definitivo, ele vai. Se o seu João não quer, não é obrigatório, certo? Após a tramitação no processo, a partir do requerimento de remissão de fogo, o município, desde que todos os pré-requisitos sejam cumpridos e a obrigação prevista no parágrafo 3º, cumprida através do setor competente, irá emitir uma certidão negativa de débitos para fim de remissão. Lembrando que somente terá direito aqueles que estão em dias com os impostos, porque realmente é injusto uma pessoa buscar a propriedade definitiva e ficar em débito com o município. Qual é o imposto? O IPTU, certo? Bom, uma outra situação é que uma faculdade do município, dependendo do poder discricionário do município, por exemplo, determinada pessoa quer a titularização definitiva, porém o município vai precisar daquela região futuramente para fazer uma praça, uma rua, uma ponte, claro que o município pode dizer não, ela continua com a posse e não terá definitivamente. E claro que se isso acontecer, serão feitos os ressarcimentos e as indenizações necessárias. Uma situação importante é que haverá também a necessidade de se pagar ao município um determinado percentual que pode chegar até 3%, do valor da avaliação do imóvel. Por quê? Porque uma compensação da lei, porque os contratos de enfiteuses doados até 2002, era como se fosse obrigado, cada cidadão todo mês paga uma determinada quantia que ninguém nunca pagou. Todavia, para o erário público não ficar no prejuízo e assim ninguém causar nenhuma, digamos assim, nenhum dano ao erário público, prevê-se uma porcentagem que pode chegar até 3%, na verdade, é comparativamente mais ou menos ao ITBI, que é 2%, para que ele possa ter a titularidade definitiva. E já sempre dizendo, não é obrigatório, somente para aqueles que querem. Uma vez que o cidadão consiga o título emitido pela prefeitura, ele leva em cartório, e aí sim, ele terá a titularidade definitiva do solo, para que sempre que ele possa fazer qualquer negócio jurídico, ele tenha 100% de certeza que será o negócio concretizado e consumado. Esse projeto de lei, portanto, visa corrigir uma falha de lei. Não é uma falha de nenhum cidadão, não é uma falha de nenhum executor, de prefeito. É a própria lei de 1916, que foi uma lei feita há mais de 100 anos atrás e que, portanto, era uma outra realidade, uma outra situação, e hoje nós temos uma situação totalmente diferente. Então, peço aos colegas vereadores que aprovem para que a gente possa, juntos, corrigir essa imperfeição e, claro, que os cidadãos que pretendem um dia buscar um financiamento bancário, buscar uma hipoteca, buscar um melhoramento na sua edificação, na sua casa, no seu comércio, no seu ponto comercial, ele tenha 100% de certeza que terá o seu financiamento e, mais do que isso, terá uma propriedade definitiva, terá o domínio definitivo do solo para que ele diga que é realmente, é definitivamente o dono daquela propriedade. Peço aos meus pares, aos colegas vereadores, o apoio e o voto no sentido de aprovarmos esse projeto e, consequentemente, corrigir essa imperfeição da lei.
Mais algum vereador? Vereador Domingos Martins.
Muito oportuno o projeto. A gente já vinha detectando esse problema já há anos, que Guadalupe vinha enfrentando isso. Então, é na cidade toda, em todos os bairros de Guadalupe acontece isso, né? Você tem a casa, tem o terreno, mas se você chega lá na Caixa Econômica para fazer um financiamento para você construir sua casa, você não pode, porque ela não está legalizada. Você está de posse do prédio, mas de sim, né, da outra parte que mais necessita, você não tem como tirar um financiamento. Então, parabéns aí pela iniciativa, vereador Amadeu Júnior.
Vereadora Vanusa.
Boa noite a todos, presidente, demais colegas, e boa noite a todos os presentes, em nome do nosso amigo ex-vereador Martinez. Esse projeto é excelente, está de parabéns. Na colônia Z19, nós temos financiamento junto à Caixa para construção e reforma. Nós fizemos um trabalho, né, de chamar todas as pessoas em todos os bairros que tem pescadores que estão precisando de uma reforma de sua casa ou tem um terreno para construir. Nós chamamos para conversar e tudo. A Caixa Econômica veio, o engenheiro, mas nós somos barrados por falta do registro de imóvel. Então, não consigo fazer um financiamento para uma reforma, né, nem de 5 mil, nem 17 mil para nenhum sócio, por conta dessa documentação. Então, é muito importante isso aí, para todos, porque esse financiamento de reforma na Caixa Econômica não é só para quem é sócio da colônia, para pescador, não. Todo cidadão, né, tem esse direito. E esse financiamento está lá em aberto. E quase não é usado justamente por conta desse detalhe, que é o registro de imóvel. Então, está de parabéns e já adianto aqui meu voto, que é sim. Parabéns.
Mais algum vereador? Nesse momento, eu também parabenizo o vereador Amadeu Júnior. Tenho dito que todo projeto que chegue nesta casa, que venha de encontro a ajudar e servir as pessoas, será bem visto por todos nós e com certeza será aprovado. De tal forma que eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Amadeu Júnior. Nesse momento, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Vanusa Monteiro?
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto sim.
Vereador Domingos Martins.
Voto sim.
Vereador Dr. Dilson.
Voto sim.
Vereadora Lorena.
Voto sim e aproveito o ensejo para parabenizá-lo pelo projeto de grande valia. Os cidadãos guadalupenses só têm a ganhar com isso.
Vereador Daum Passos.
Voto sim.
Vereador Adão Moura também vota sim. Perguntem, senhoras e senhores vereadores, se alguém deseja mudar o seu voto. Projeto de lei aprovado. Nesse momento, de posse da proposta de emenda à lei orgânica do município de Guadalupe, de autoria da vereadora Lorena, vereador Naum Passos e vereadora Vanusa, e pela simplicidade dessa proposta, e de posse do parecer da comissão desta casa, vou colocar o parecer para ser lido pela primeira secretária e posteriormente em discussão e votação.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 011/2025. Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Relatório. Trata-se o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de Guadalupe, que visa alterar o seu artigo 83, referente à recondução da mesa diretora na mesma legislatura. Outro sim, a Lei Orgânica foi promulgada em 1990, sendo revisada em 2006, ou seja, já fazem 18 anos desde a última atualização, necessitando e podendo assim ser alterada. Além disso, a emenda também visa adaptar e corrigir o texto da lei ao procedimento e técnica legislativa, à concordância verbal, lógica gramatical, ortografia e pontuações. Por fim, solicita a apreciação e a aprovação do projeto em tela. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de emenda tem respaldo legal nos termos da Lei Orgânica Municipal, com fundamentos nos artigos 102, inciso 1, artigo 103, inciso 1, artigo 103, parágrafo 1º, que rezam o seguinte. Artigo 102, o processo legislativo municipal compreende a elaboração de emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 103. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emenda mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. O presente projeto de emenda à lei orgânica não possui vícios de iniciativa, visto que foi obedecido ao artigo 103, inciso 1 da lei orgânica. Além disso, tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que permite a reeleição dos membros da mesa diretora uma única vez na mesma legislatura. Posto isso, apelo todo exposto acima, entendemos que o presente projeto de emenda à lei orgânica poderá prosseguir, submetendo-se, contudo, a um turno de discussão e votação, necessitando para sua aprovação do voto favorável da maioria qualificada dos membros desta colenda casa. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Votos. O referido projeto de emenda está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 102, inciso 1, artigo 103, inciso 1, parágrafo 1º. Portanto, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 24 de março de 2025.
Proposta de emenda em discussão. Vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, esse projeto de lei, penso eu que já devia até ter sido colocado sobre aprovação, sobre apreciação da casa, porque, de certa forma, vem a consumar aquilo que já vem acontecendo em todas as esferas dos outros poderes. Por exemplo, o Executivo é permitido a reeleição uma única vez. O Legislativo, para a finalidade apenas de legislar, é N vezes, não há limitação. A diferença é que, no momento que acumula-se um cargo de legislação e execução, porque um presidente é a mesa diretora, ele acumula as duas funções de legislação e de gestão. Naquela ocasião, assim que passou a Constituição de 88, que foi aprovada, algumas casas optaram por não permitir a reeleição, e não foram todas. Dentre essas algumas, Guadalupe seguiu esse conceito. Porém, se nós temos um Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, que permite a reeleição, se nós temos a maioria dos estados do Brasil que também permite a reeleição para a mesa diretora, inclusive o estado do Piauí, que não existe limitação, no estado do Piauí, o deputado Temístocles foi eleito presidente da
dez vezes.
Né? Eu até não concordaria uma extremidade desse tamanho. Mas uma única vez, até é importante para que a mesa que aqui está se esforce para fazer um bom trabalho, um trabalho de excelência, e possa pleitear a reeleição. Claro que cada um dos nobres pares é livre para colocar seu nome à disposição. Já estou dizendo que não sou candidato, nem serei. Mas para que vocês possam, cada um, mostrar suas propostas e convencer os outros pares, para que a gente, então, decida quem vai gerir nos próximos 2 anos. Então, antecipo o meu voto, sendo favorável.
Vereador Domingos Martins.
É verdade. Acompanhando aqui o comentário do nosso colega vereador Amadeu Júnior, eu pesquisando aqui na região, nas cidades circunvizinhas de Guadalupe, todas têm reeleição. Por que Guadalupe não pode ter? Eu acho que nós já estamos muito atrasados. Né? O Senado Federal tem, a Câmara dos Deputados tem, os governadores têm, o presidente. Então estava faltando Guadalupe. Agora, se não prestar, ele tira. E também não tira o direito de quem quer ser candidato, né? Então, vai servir para os futuros vereadores aí que virão por a frente. E eu antecipo meu voto favorável. Eu tinha vontade de votar a favor dele.
Mais algum vereador? Eu também, só registrando, como foi falado, Câmara Federal, Senado Federal, os próprios tribunais, que é um órgão fiscalizador, como o Tribunal de Contas, recentemente teve reeleição para o atual presidente, Kennedy Barros, que foi reeleito para comandar o TCE por mais 2 anos. Então, na verdade, a nossa cidade, se essa proposta for passar, não é verdade, vai só estar se adequando ao Congresso, à Câmara, ao Senado e a tantas casas legislativas espalhadas pelo Brasil e aos tribunais também. Então, de tal forma que mais algum vereador deseja falar? Vereadora Vanusa Monteiro.
É importante a gente acompanhar o que já está acontecendo, né, nível federal, nível estadual. E o presidente fazendo um bom trabalho, por que não, né, ser reconduzido ao cargo? Então, acho isso muito importante, sim. Então, já, desde já peço o apoio de todos. E já adianto meu voto, sim.
Doutor Dilson.
Oh, meu Deus, saiu da minha mão. Concordo plenamente. Todos os outros poderes já estão aí, sendo mantido por muitos e muitos administrações. Nós temos esse exemplo mesmo aqui da Assembleia Legislativa, temos do Senado. Né? Porque o governador pode, porque o prefeito pode, porque o presidente da Câmara não pode. Então, pleno acordo.
Vereadora Lorena.
Vou ser bem sucinta, porque todos que me antecederam já se expressaram muito bem, falaram tudo, na verdade, né? E se a gente está atrasado, por que não acompanhar aí o desenvolvimento das coisas, não é isso? Eu concordo plenamente.
Vereador Naum.
Será que o Domingo está pensando? Não, meu voto é sim. Isso é muito bom mesmo, ter essa reeleição. Só tem Guadalupe hoje que não tem reeleição para presidente. Mas é muito bom. Pode ter algum querendo aí, mas eu voto é sim.
Proposta de emenda em votação. Como vota a vereadora Vanusa Monteiro?
Eu voto sim.
Vereador Amadeu Júnior?
Favorável.
Vereador Domingos Martins?
Sim.
Vereador Dr. Dilson?
Voto sim.
Vereadora Lorena?
Voto sim.
Vereador Naum Passos?
Sim.
Vereador Adão Moura também vota sim. Portanto, a emenda está aprovada em primeira votação, que será votada em segunda votação no prazo de 10 dias. Nesse momento, a palavra está facultada aos vereadores. Faça suas inscrições com a nossa primeira secretária. Com a palavra, a vereadora Vanusa Monteiro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui que estão presentes. Eu vou falar aqui alguns pontos que foram colocados aqui e vou mais uma vez relembrar projetos, indicações, né, que eu fiz na minha primeira legislação passada. Primeiro, sobre o calçamento da ETA. Achei que já estava, era calçado. Não sei para onde foi. Mas espero que agora saia esse calçamento lá da ETA. É importante demais. E lembrando mais uma vez, trouxeram aqui para mim aqui a questão sobre a localidade Atoleiro. Lembrei do Bom Jardim, lá de São Pedro, que está precisando da passagem molhada ou da ponte. Isso aí todas as segundas que eu estou aqui eu falo. Já fiz a indicação, já fiz o projeto, né? E quero que meus colegas, por favor, é importante demais para todos que trabalham lá e moram aqui, ou que moram mesmo lá e trabalham. Quando chove, aquele trajeto fica, né, sem ter como passar, fica ilhado. Então, passagem molhada ou a ponte mesmo, uma pequena ponte. Outro ponto, falar aqui da questão das pipas, né? Carro-pipa. E vou fazer uma pequena crítica aqui com relação à necessidade de cadê o poço, os poços, né? Nessas zonas rurais. Eu vi falar que tem um deputado que tinha muito poço, colocou em uma localidade e faltou as outras. Então é hora, né, de cobrar, desse povo cobrar, desse político, esse poço nessas zonas rurais. Porque é um trabalho e tanto levar água de pipa. Lá uma vez, tudo bem, como a gente aqui até mesmo precisa na cidade. Mas sempre, então, importantíssimo cavar poço nessa localidade que tem dificuldade de água. Outra coisa que eu quero cobrar aqui, gente, pedir a ajuda de vocês. Lá na avenida Usina Boa Esperança, não sei se vocês sabem qual é, aquela que vai lá da usina mesmo, passa para o SAMU e vai para o aeroporto. Avenida Usina Boa Esperança. Lá próximo ao aeroporto não tem quem aguente de sujeira, de gado. E as pessoas estão invadindo, cercando, estão para cercar o aeroporto. Então, ali, uma parte lá, essa semana mesmo eu fui, passei por lá, todo dia eu passo. Já tem cerca até no asfalto. Está todo mundo tomando conta ali daquilo ali. E é uma sujeira só. Aquela área ali daquela região, na vila, na 140, até mesmo aqui mais para o centro, é gado para todo lado. Bocha de gado, aquela coisa toda. Curral, chiqueiro. E os moradores se sentem que ali é prejudicial até a saúde. Então, eu peço aqui o secretário do meio ambiente que veja isso daí. Dê condições para essas pessoas fazerem essa mudança. Sobre a academia ao ar livre, que eu vi aqui, a academia ao ar livre. Ganhei, digamos, né? Ganhei, solicitei uma academia, fiz uma indicação aqui na época, nunca fui atendida, mas quando foi agora no mês passado, veio uma pessoa do governo do estado, mediu ali o terreno ao lado do posto de saúde da Vila Parnaíba, da deputada, através da deputada Ana Paula, para ser feito uma academia ao ar livre. Eu solicitei ali ao lado do posto de saúde, porque é bem conveniente, né? Posto de saúde, o pessoal que faz o tratamento, já ali já faz aquela atividade diária para a saúde, principalmente para os idosos. Então, eu espero ser atendida, né? Só estou dizendo que vieram, já fizeram a medição e tudo. Vamos ver que se chega. Porque esse pessoal, quando estão em Teresina, esquecem do povo aqui do interior. Só não no ano que vem, que é política de novo, aí eles lembram. E lembrando aqui mais uma vez, já estamos em março, já estamos final de março, e nada do ônibus para os estudantes que vão para a faculdade em Floriano. Né? Todo mundo aqui fala que é necessário, é preciso. Teve muita gente que já desistiu de estudar porque não tem condições, e tem, porque nossa cidade tem condição de manter esse ônibus para Floriano para ajudar nossos estudantes. Então, é uma cobrança minha e a cobrança que os colegas vereadores me dão essa força e pedir junto ao gestor. E é isso, pessoal. O que eu queria falar também, né, já falei, que foi com relação ao projeto do meu amigo aqui, que se realmente vai dar certo, o prefeito vai sancionar, todo mundo vai estar com sua documentação e nós vamos ter muita casa reformada e construída em Guadalupe, porque a Caixa Econômica está precisando só dessa documentação desse povo. E, mais uma vez, boa noite a todos e boa noite a todos aqui presentes.
Vereadora Lorena.
Cumprimento mais uma vez todos que estão aqui, na pessoa do nosso presidente, vereador Adão.
Boa noite, presidente, mais colegas e nossa terra. Eu quero fazer somente três tópicos aqui. Primeiro, em relação à Vila Parnaíba. A Vila Parnaíba está com todos os calçamentos danificados e não está sendo visto em nossa cidade. Outra é a podagem de árvores e é o serviço de capina. Nós temos que alertar ao nosso prefeito, está no início de mandato, mas que olhe para aquela vila. A Vila Parnaíba está intrafegável. Muito, muito mato tomando as calçadas, as ruas, os calçamentos danificados, vamos, as praças, entendeu? Não estão sendo observados por nosso poder, mas nós vamos, além da gente chegar junto a ele, conversar e ver que ele também tem bom senso e vamos fazer com que aquela vila torne-se trafegável, uma vila alegre, onde tem limpeza, tem alegria. Então eu quero pedir também a todos os nossos vereadores que me ajude também nessa nossa indicação, que agora é verbal. Nós estamos vendo também a quadra de esporte, Simorelda, está sendo depedrada. Nós não tínhamos, eu não sei se já foi colocado agora, vigia, mas nós temos que fazer uma reforma urgente para que os jovens possam dispor daquela quadra, que também está muito a ruínas. Vamos agora conversar sobre... Foi o projeto de lei do nossos vereadores aqui. Nós já batemos desde do ano passado, ano retrasado, sobre a localidade Atoleiro. Não teve esse indicativo e nós apoiamos bem. Desde que nós já fizemos reunião lá no Atoleiro e tinha aquela dificuldade de ter aquela participação do Denox. Não tinha medo de fazer porque o Denox ia fechar e tal. Depois da coisa feita, não se desmancha. E outra coisa, se vai fazer um poço lá, é benefício de nossa população. Então, por quê? Falta de água lá no Atoleiro. Se nós pudermos fazer um poço lá, por que que nós não estamos... Nós estamos cada vez mais melhorando, inclusive até a saúde. Não é um carro-pipa, manda de vez em quando um carro-pipa lá para o Atoleiro e o povo lá passa mais de 10 dias, quando o carro quebra ainda é pior. Por que não façamos isso? E parece-me que já está mais ou menos tolerável pelo Denox a perfuração do poço lá no Atoleiro. Com isso, nós vamos cada vez mais melhorar a saúde da nossa população. Ora, se nós queremos povoar o nosso interior, nós estamos afastando cada vez mais. Cadê a produção desse pessoal? Onde é que eles vão pegar água para os animais? Então nós temos que observar muito bem os nossos, todos os nossos interiores, inclusive o que a vereadora Vanusa falou. Nós estamos de frente a tudo isso. Nós não podemos ficar calados. Vamos chamar, vamos conversar. Nós temos a responsabilidade de conversarmos com o nosso prefeito para que olhe bem, com bons olhos, para essa população. Presidente, eu quero também, nesta noite, que vocês também nos ajudem a nós fazermos uma observação em torno da nossa AGESPISA, que a gente não sabe se amanhã vai ser Águas de Teresina, não sei. Mas nós vamos ter que fazer um clamor ao povo também, que venham à Câmara Municipal, para que a gente possa juntos prestar atenção que os vereadores querem para a população, que é justamente esse preço, esse valor que estão cobrando de água aqui no nosso município. Minha gente, nós temos aqui água em abundância. Por que não? Nós somos um município pequeno. Por que faltar água nesse município, nas casas, águas tratadas? E outra coisa, nós vimos, inclusive eu peço até a ajuda do nobre vereador Amadeu Júnior, que é o homem que conhece mais a lei. Existe o artigo 36 do decreto 14.426/2014, que ele fala que 15 metros na zona urbana é de responsabilidade da AGESPISA. Ele tem que puxar para a casa do cidadão. Não é o cidadão pagar essa taxa de canos e tal. Não é isso. E é o que estão cobrando, inclusive tem municípios, inclusive Oeiras. Eu estive prestando atenção até no município de Oeiras. Tudo bem, ficaram calados. Mas era para ressarcir ao povo. Mas ficam calados. Principalmente quem se dá bem com esse grupo que está assumindo a água Teresina. E 30 metros lá do interior. Mas no interior não se tem nem um poço que dirá água tratadas. Não é isso? Então nós temos que observar isso. Nosso povo do município está gastando, está pagando muito caro por água. Uma ligação é caríssima. E eles não querem saber disso. Outra coisa que eu quero sempre frisar. Abrir um buraco tem que tapar. Não é o município, não é o prefeito que tem que fazer isso. A AGESPISA tem essa. Eles abrem, vão consertar um cano, deixa a rua esburacada para o prefeito fazer. Não é isso aí. É responsabilidade de quem está fazendo aquilo ali. É a AGESPISA que tem que fazer. Então, nós estamos somente de início fazendo essa observação e vamos fazer concomitante com todos os vereadores fazermos um projeto que dá liberdade ao prefeito municipal fechar as torneiras para essa água de Teresina, ou a AGESPISA, que ainda está, mas futuramente vai ser água da AGESPISA, para que nós possamos pagar, principalmente aqueles que não têm condições financeiras, têm mal a bolsa, têm um salário, e pagar tanta água cara nesse município. Isso é coisas que a gente não suporta mais. Quero falar com a associação do atoleiro, que hoje está aqui presente. Estou vendo somente duas assinaturas, mas eu tenho certeza que lá tem mais gente, que eu já fui lá e presenciar, e o pessoal quer justamente a presença, que o vereador faça alguma coisa pelo atoleiro, e nós estamos também à disposição para ajudar aquela associação. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Vereador presidente, eu até peço para quebrar o protocolo um pouco, só para eu pegar a informação da associação, onde vocês falaram no ofício, precisam de um dinheiro para regularizar problemas fiscais da associação. Onde eu pergunto, a associação, ela tem CNPJ desde quando? Quantos anos? 2007? Certo. E se... já fizeram levantamento de qual o período de débito, porque os débitos fiscais, eles prescrevem a cada 5 anos. Então, qualquer débito que passar de 5 anos já está prescrito. Então, de 2007 para cá, vocês só vão poder retroagir de 25 a 20. Só paga-se débito na Receita, débitos fiscais, nos últimos 5 anos. Se não está escrito na dívida ativa, nem está sendo executado na Justiça, os débitos que ultrapassam 5 anos, eles não podem ser cobrados, certo? Outra informação é que é importante, sim, regularizar, porque qualquer convênio de qualquer associação com qualquer esfera do poder público tem que estar em dias e o CNPJ tem que ter mais de 2 anos. Então, já é 2007, obviamente, tem mais de 2 anos. Porém, é necessário que vocês fiquem atentos para não pagar algo que está prescrito, jogar dinheiro fora. Ok? Então é bom fazer um levantamento com o contador para ver essa questão.
Vereadora Lorena.
Mais uma vez, cumprimento a todos aqui na pessoa do presidente Adão Moura. Eu quero só ressaltar que eu estou muito feliz aqui com o nível dos debates, dizer que é muito bom essa questão da gente trabalhar discutindo no campo das ideias. Todos nós aqui estamos trabalhando pelo bem de Guadalupe, dos seus munícipes. Quero aqui também enfatizar que a gestão passada fez muito por Guadalupe e, creio eu, como aqui já foi dito, que o atual prefeito, nosso prefeito Jesse James, também continuará fazendo muito. E aqui estamos exatamente para isso, para dar ideias, né, para ajudá-lo nesse processo de condução da nossa cidade. E dizer que indicativos, né, presidente, são, como é que eu posso dizer, instrumentais técnicos nossos mesmo. Estamos aqui para fazer dessa forma, são projetos de lei, são indicações, coisas que venham realmente favorecer o nosso povo. O nosso objetivo aqui é esse. Trabalhar e trabalhar muito por Guadalupe. Aqui a gente não está brincando de ser vereador, aqui a gente está para fazer o melhor, a gente está aqui dando o nosso melhor para que a nossa cidade, o nosso povo, se sinta cada vez melhor, se sinta bem, tenha uma qualidade de vida ainda maior. Então, eu parabenizo aqui os nobres colegas e dizer que possamos continuar dessa forma, trabalhando no campo das ideias, gastando o nosso tempo com coisas pertinentes, que venham agregar valor e trazer melhoria de vida para o nosso povo. Eu agradeço a oportunidade, por hoje é só.
Domingos Martins.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu queria falar aqui meus dois indicativos de hoje, né, que eu solicitei aqui sobre as paradas de ônibus, né, do nosso município, onde os alunos esperam o ônibus, estão danificadas, e a gente já comuniquei ao prefeito, ele está ciente para que podemos resolver esse problema. E também sobre a situação do atoleiro, né, um problema que eu acompanho sempre, a pequena sabe disso, me cobra muito. E eu queria desbruçar em cima desse problema, que lá a sede é grande, vai uma pipa, às vezes a pipa quebra, passa, como o vereador Dias falou, passa 10 dias sem ir, mas a gente precisa fazer um cronograma, já falei para o prefeito também sobre isso, para as pessoas ficarem sabendo o dia que a pipa vai, né? Se quebrar uma, manda outra, eu sei que o povo tem que ser atendido, né? Já pedi também, solicitei as caixas d'água. E às vezes a pessoa tem uma caixa de 500 litros. 500 litros não dá para nada. Né? E eu sei que lá no Denox está lá o pátio cheio de caixa d'água. Então vamos trabalhar com o nosso deputado para a gente conseguir essas caixas para atender essa comunidade. os postos também, o posto já, o DENOC já liberou, já autorizou, né, que vai ser feito o posto. Queria também aproveitar e dizer que participei aqui da 7ª Conferência de Saúde, bem participativa, muita gente, então isso é bom a comunidade participar de um evento como esse, para debater os problemas futuros da nossa cidade sobre a saúde. Então, parabenizar o prefeito e a secretária Amanda pelo evento. Gostaria também de falar sobre as passagens moladas, que a Vanusa sempre fala sobre o Bom Jardim, tem as melancias, tem a Vereda da Ilha, tem o Curralinho, né? Tem a Cana Brava, que todo ano esse sofrimento. Agora não, tá bom, parou de chover, tá passando, mas quando começa o inverno é aquela dificuldade das pessoas. Então, a gente tem que estar atento, já falei também com o prefeito sobre isso, para botar no seu cronograma de obras para 2025, para a gente solucionar esses problemas, não é isso? Também falaram aqui sobre o lixo, né? O prefeito também já está com mutirão nas ruas, acho que todo mundo já viu aí que ele alugou mais carros para dar uma limpeza geral, para a gente botar um cronograma de limpeza também, as podagens que está desordenada, tudo isso prejudica, né, o município. Pode falar, vereador.
Essa questão aí do lixo eu acho interessante também, mas a população tem que ser consciente. O pessoal do lixo passa, tira tudo. Na hora que o carro sai, já está o mesmo lixo. Então, a gente tem que trabalhar isso aí, de conscientizar o povo, né? E o cronograma não falhar, para ver se não fica assim. Porque a Vila Parnaíba é lixo, o pessoal está cortando as árvores, fica aquela coisa horrível em todas as ruas. Mas uma parte da população, o cidadão, também é culpado disso daí, né? Às vezes querem só cobrar da gestão do carro do lixo, mas o próprio cidadão não tem consciência. De frente à casa da minha mãe ali, ao lado do posto de saúde, já teve confusão entre os vizinhos, que ela não aceita o lixo, mas o povo não tem ido. Joga lixo, é todo tipo de lixo. Então, a gente está na hora da população se conscientizar, né? Também nisso daí.
É verdade, vereador. Acho que aí é o tipo de coisa. As coisas vão se encaixar, né? Um nicho de gestão. A gente tem que entender isso. Prefeito novo, a gestão dele, a gente tem que aguardar um pouco para que a gente possa botar as coisas no lugar. E esse problema não é só da agora, já vem há muito tempo. O povo não tem dia de cortar árvore, não tem dia de. Quando o carro passa aqui, no outro ele já joga o lixo, ele joga, né, as árvores podadas. Então fica muito difícil. Mas com certeza vai dar certo. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Naum Passos.
Boa noite. A respeito do atoleiro, esse atoleiro vem falado há muito tempo sobre o negócio dessa água. Mas eu fiz uma campanha de vereador, eu não fiz promessa. Porque promessa é uma coisa que tem que ser cumprida e eu não faço para não cumprir. E também não estou fazendo promessa. Mas eu estive com o deputado e a gente falou a respeito da associação do atoleiro. Querem arrumar um poço. Antigamente, tinha uma história que não conseguia energia para o atoleiro porque é área do DENOX. Não podia fazer um poço porque é área do DENOX, mas não. O DENOX diz que não tem nada a ver, pode fazer poço onde quiser. E a associação tem que organizar para ter um poço na associação para manter o atoleiro. Eu não estou dizendo que vai ser feito, estou dizendo que tem uma promessa. Não é eu que estou prometendo, mas pode acontecer e vocês podem ganhar esse posto do atoleiro e não vai demorar. Isso aí, já fui atrás, já vi esse lado, mas eu não estou prometendo, estou dizendo que esse posto pode sair. Para amanhã vocês não estão dizendo, não prometeu, mas não cumpriu. Mas eu acho que vocês brevemente tem esse posto na associação. Agora, a associação tem que estar legal. Viu? É como o vereador Amadeu falou, é bom buscar meios para não gastar dinheiro à toa. Viu? E ele, o vereador, é um bom caminho para vocês se orientar a respeito desse dinheiro que vocês têm para pagar
se tem mais de 5 anos, ele orienta vocês direitinho. Que de lei eu não entendo. Isso eu não posso dizer. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Já só para registrar, como o doutor Dilson falou da Gespisa, a Gespisa, por onde ela faz qualquer dano no sentido de fazer um buraco, fazer alguma coisa, mesmo que ajeite, nunca mais fica do jeito que foi. Sempre ajeita, mas continua danificado. Só se resolve quando passa o asfalto. Fora isso, também é falar que fiquei muito feliz com o aumento que o prefeito Jesse James concedeu aos conselheiros tutelares. Eu fui um dos que, desde o início, reivindiquei a ele pessoalmente, cobrei na questão dele olhar com bons olhos para aquela classe, tendo em vista que são apenas 5 conselheiros. Eu sempre mostrei para ele da importância dele valorizar aquela classe e ele deu um reajuste muito considerável, considerando o valor que eles ganham, e eu fiquei muito feliz com isso. Também dizer aos moradores do Atoleiro aqui presente que eu estou aqui nesta casa, estou aqui pronto a ajudá-los em tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, que a qualquer hora que quiserem vir conversar comigo pessoalmente aqui, eu estou às ordens e no ponto para ajudar, certo? E nesse momento, agradecer a presença de todos, registrar a presença do meu amigo e compadre, ex-vereador desta casa, Martinez, que foi vereador junto comigo nesta casa 4 anos, de 2017 a 2021, né? Então, nossos cumprimentos, um abraço a todos e muito boa noite. Sessão está encerrada.